Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. O nosso tema agora é a produção de pescado aqui no Brasil. E para isso a gente vai lá para Foz do Iguaçu, onde está acontecendo o Congresso Internacional que reúne justamente a cadeia do pescado. Aqui comigo, Altemir Gregolin, ex-ministro da Pesca, professor da Fundação Getúlio Vargas e presidente desse Congresso Internacional que está acontecendo lá em Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo, Gregolin. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria começar falando da importância desse encontro das cadeias produtivas aí, principalmente quando você relaciona aí a produção com a indústria, com a comercialização. Enfim, qual a importância para o setor nesse momento de reunir todo mundo aí em Foz do Iguaçu? Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia a todos os que acompanham Notícias Agrícolas. Prazer grande estar falando com vocês. O evento, ele é muito significativo para a cadeia produtiva do pescado, porque ele tem exatamente o objetivo de reunir em um só tempo e lugar todos os elos da cadeia produtiva do pescado. Tal ponto que o lema, o mote, né, do evento, do IFC, é das águas à mesa do consumidor. Como transformar, como tornar a cadeia competitiva e sustentável. Então, nós temos a presença aqui de empresários, nós temos a presença do mercado, né, dos produtores, piscicultores, aquicultores, pescadores e dos prestadores de serviços, os que compõem a cadeia de suprimentos, os que fornecem ração, equipamentos, tecnologias, serviços, participando e discutindo temas que são relevantes na cadeia produtiva, seja de ordem mais geral, mercado, gargalos da cadeia, estratégias de desenvolvimento, competitividade, né? Ou seja, temas técnicos, né? Como é o caso, por exemplo, de temas ligados à nutrição, alimentação, segurança, biossanidade, né? Biossegurança, sanidade, né? Temas como tecnologias, etc., alternativas de produção, inclusive, no interior do Brasil, como é o caso do camarão marinho, que hoje já se passa a produzir no interior do Brasil, a produção do panga, que vem sendo bastante discutido. Então, a importância do evento está exatamente em poder juntar o povo das águas, né?
Muito
e discutir
bom.
O desenvolvimento.
Agora, Gregolin, ok, a gente entendeu a importância do evento, mas vamos entender a importância do setor. Conta pra gente como é que esse setor, o que está acontecendo com ele. Me parece que tem uma evolução importante sendo registrada aí nos últimos anos. E aonde se pretende chegar, Gregolin?
Olha, o setor, ele vem crescendo na última década, né? Vem crescendo de forma significativa, principalmente em algumas cadeias, como é o caso, por exemplo, da tilápia. Nós temos a produção, alguns produtos, algumas espécies que são mais produzidas no Brasil. Uma é a tilápia, que vem crescendo de forma bem mais consistente. Nós temos peixes amazônicos, especialmente o tambaqui, pirarucu. Nós temos a produção do camarão, que também é bastante, bastante importante, produzimos em torno de 70 mil toneladas. Mas a produção, na medida que o consumo também vem crescendo, a produção também vem crescendo. E a tilápia é que experimenta o maior crescimento, principalmente porque tem um mercado mais consolidado, tem investimentos mais significativos. No Paraná, nós temos a entrada das grandes cooperativas, especialmente a Copacol e a Cevale, alguns fundos de investimentos também em São Paulo, Nordeste. Então, é uma cadeia que vem recebendo investimentos no melhoramento genético, na melhoria da qualidade das rações, nos investimentos em relação a um alivino, aos alivinos de melhor qualidade, etc. Então, há um crescimento, eu tenho dito, inclusive, que o Brasil não é mais o país simplesmente do potencial. O Brasil já vem decolando do ponto de vista de ser um player importante a nível mundial. Na tilápia, nós somos o quarto maior produtor mundial deste produto, né?
Mas você também citou gargalos do setor. Onde estão esses gargalos?
Esses gargalos, eles são principalmente em alguns pontos da cadeia produtiva, né? Primeiro, no setor primário, a gente precisa melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, melhorar a rentabilidade. Claro que isso não depende só de o piscicultor estar bem preparado. Nós temos a necessidade de ter uma ração de melhor qualidade, nós temos a necessidade de ter um alivino, né, com uma qualidade melhor, por isso o melhoramento genético é muito importante, mas esse é um dos gargalos que qualquer cadeia de proteína animal, né, enfrenta ou enfrentou, né, e nós estamos buscando superar isso. Segundo, na indústria, né, nós precisamos, por exemplo, em alguns produtos, ter melhores cortes, ter outras alternativas de subprodutos para poder, inclusive, baratear o preço final para o consumidor. O caso da tilápia, por exemplo, o filé é 30%, 32% da tilápia. E o que faz com o resto? Faz ração, né? Nós poderíamos aproveitar melhor a polpa da tilápia, que é aquele restinho de carne que fica entre as espinhas depois de tirar o filé. Nós poderíamos aproveitar melhor a pele da tilápia, ou seja, uma série de subprodutos que podem ser originados aí e você agregar valor, ter um melhor retorno econômico e, no final, né, reduzir o preço para o consumidor. Os sistemas de frio, sistemas de distribuição também é preciso ser mais eficiente, reduzir perdas, etc. Então, ao longo da cadeia produtiva, há uma série de pontos de estrangulamento que a gente precisa, né, resolver. E o evento tem exatamente esse objetivo, de a gente tratar dessas questões, né?
Agora, você falou de uma coisa importante, a redução dos preços. O consumo vem aumentando, você já pontuou essa questão, mas ainda o nosso consumo é inferior à média mundial. Como é que a gente adequa? É a questão de preço que atrapalha o crescimento aí do consumo de peixes no Brasil, Gregolin?
Nós temos alguns fatores, eu diria que dois fatores são os principais. Nós não temos uma cultura de consumo semanal, cotidiano, né, diário, de pescado, né? Até porque nós temos outras alternativas de proteína animal, como é o caso do frango, do suíno, do bovino, inclusive que disputam no preço, né, com o pescado. E nós temos também o problema do preço do pescado, né? Alguns produtos ainda estão acima da média de outras proteínas. Então, a gente precisa exatamente ter uma competitividade melhor, reduzir o preço final ao consumidor e, com isso, também ampliar o mercado. É verdade que, num período de crise, nós temos uma redução da renda média do consumidor, nós temos um aumento de desemprego, etc., que isso impacta também no consumo. Mas a gente vem crescendo. E nos últimos 10 anos, nós saímos de 6,5 kg habitante ano para 10 kg habitante ano. É um aumento significativo, né? Mas a média mundial é 20 kg habitante ano. Nós temos casos, como o Japão, que o consumo é superior a 60 kg habitante ano.
Então, e nós temos casos,
particularidades.
E, né, nós temos casos no Brasil, inclusive, que esse consumo é maior também, né, Gregolin?
Sim, exatamente. Por isso que depende muito do meio onde as pessoas vivem, né? Se você olhar para o Rio Grande do Sul, que tem uma cultura de consumo do churrasco, né, é onde nós temos o menor consumo per capita do Brasil, em torno de 4 kg habitante ano. Se nós pegarmos o Amazonas, que é só água, né, e tem a cultura do consumo do pescado, o consumo médio é acima de 50 kg habitante ano. Então veja como varia, né? Brasília é 13, 14 kg habitante ano. Então, depende muito da região, da cultura, do acesso a outras proteínas, às vezes, né, de menor preço, né, que isso facilita o consumo, né?
E fora que o consumo de pescado tem um apelo do ser saudável, né? Está muito em moda isso, né? Consumir produtos saudáveis. Dá para garantir essa... Não sei se é rótulo o nome correto, mas, enfim, dá para garantir essa condição para o consumidor hoje, Gregolin?
Com certeza. Esta é a grande razão que o consumo de pescado vem crescendo a nível mundial há mais de 30 anos. Né? É a saudabilidade, ou seja, é a proteína, né, mais saudável, de fácil digestão, com uma série de componentes, né, de sais minerais, né, de aminoácidos, né, o ômega 3, por exemplo, na maioria dos pescados você encontra. Então, esse apelo, né, de uma proteína saudável é que motiva o consumidor a nível mundial a aumentar o consumo de carnes brancas, especialmente o pescado, e reduzir o consumo de carnes vermelhas. Então, se tu pegar as dietas orientadas por médicos, etc., tem muito esse componente, né, de ter o pescado, né, nesta dieta. Então, isso tem motivado o aumento de consumo, e a tendência a nível mundial é de continuar crescendo o consumo de pescado, né? Alguns países, como os países do Sudeste Asiático, que são responsáveis por 90% da produção aquícola mundial, estão chegando no seu limite, estão reduzindo o ritmo de crescimento. E isso abre mais espaço para os países que têm grandes potenciais, como é o caso do Brasil, né? Nós produzimos aí 1,5 milhão de toneladas, podemos produzir 30 milhões de toneladas.
Pois é, daí eu queria puxar a brasa para a minha sardinha aqui. O nosso público é o produtor rural. Como é que a gente convence o produtor rural a investir no setor e alcançar esse potencial que você citou aí, Gregolin? O que está faltando para melhorar o convencimento? Ou o que a gente tem hoje já está satisfatório, não precisa mais crescimento de produção?
Não, o grande desafio nosso é exatamente aumentar a produção, porque mercado tem. Claro que você precisa, né, desenvolver esse mercado, né? Existe uma competitividade no Brasil e no mundo, né? Mas a gente tem mercado, nós temos potencial. Na verdade, em última instância, você precisa oferecer essa alternativa de renda e você precisa oferecer os instrumentos, os mecanismos que viabilizem a produção e viabilizem um retorno, né, econômico para o produtor. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Paraná, desde a década de 90, ou seja, nos últimos 30 anos, houve alguns incentivos na produção. Existia uma base produtiva, mas não existia uma indústria que processasse e colocasse pescado nos grandes mercados. Quando a Coca-Cola entrou na produção, organizou a cadeia produtiva, você criou mercado, você deu segurança para o produtor, você criou regras, mecanismos, né? E ele passou a ter, além do frango, ou do suíno, ou do cereal na propriedade, mais uma alternativa de renda. E como isso viabilizou a produção.
E só para entender, como é que ela entra? É no formato de uma integração, como acontece, por exemplo, com a avicultura hoje? É de alguma outra forma específica, no caso da criação de peixe? Como é que funciona isso?
O modelo que está dando certo é um modelo verticalizado, ou seja, um modelo integrado. No caso, por exemplo, das cooperativas, trouxeram esse exemplo do frango para o peixe, né? Ou seja, tu verticaliza a indústria, a cooperativa, ela entrega o alivino para o piscicultor, ela entrega a ração de qualidade, ela dá assistência técnica, ela faz a despesca, processo, coloca na rede de distribuição e vai para os grandes centros consumidores. Então, ela organiza a produção, ela verticaliza, ela torna a produção mais eficiente e dá segurança para o piscicultor. Grandes empresas em São Paulo, por exemplo, no Reservatório de Ilha Solteira, Genesis, Grupo Amaral, etc., também verticalizaram, mas são empresas privadas, cuja produção, 70%, 80% da produção da tilápia é feita por eles mesmos, né, pela empresa mesmo no reservatório. Agora, o modelo paranaense, através das cooperativas, é o melhor modelo, né? Claro que é difícil replicar isso, porque o sul do Brasil tem cooperativismo, já norte, nordeste, centro-oeste, é mais difícil desenvolver. Mas, independente disso, a verticalização, a integração do processo, a exemplo do frango, é o melhor modelo de produção.
Legal. Bom, então, Gregolin, só para a gente encerrar, faça o seu convite para que o produtor que se interessar, o produtor que quiser conhecer mais o setor, o que, que ele precisa fazer, onde ele procura, quem ele busca, enfim, dá os caminhos, o caminho das pedras aí para o produtor, por favor.
Olha, o produtor, ele precisa, tendo interesse na atividade, procurar dos caminhos é procurar a Imater, né, que é uma instituição de assistência técnica e tem profissionais para dar essa assistência e orientar, etc., né? Ou a cooperativa, né? As cooperativas que já estão trabalhando com esta proteína, outras estão entrando, querendo entrar, até porque os produtores, os associados estão cobrando isso para que eles tenham mais uma alternativa, né? E outra é buscar aperfeiçoamento, né? Quem puder ainda, por exemplo, amanhã estar aqui no evento, amanhã, na área de piscicultura, nós teremos 25 palestras, né? com conferencistas nacionais e internacionais. É chegar aqui, participar, buscar informações, né, com a gente, com palestrantes. Tem muitos técnicos aqui, muitos expositores, empresas. Ele pode ver muita coisa, assistir os debates.
Muito bem. Altemir Gregolin, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações desse setor em franco crescimento, em franca expansão aqui no Brasil, que tem a ver com saúde, que tem a ver com ganhos, né, em potencial para quem produz também, um mercado não só para o consumo interno, como também para a exportação, enfim, tem tudo isso sendo discutido nesse congresso lá em Foz do Iguaçu. Se você que está na região quer conhecer, quer participar, quer entender melhor, dá um pulinho lá nesse congresso, que é bastante interessante. O assunto a gente vai continuar focado aqui no Notícias Agrícolas para trazer mais argumentos, para trazer mais detalhes sobre a evolução desse setor que vem ganhando corpo aí na produção brasileira. Meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre.
Obrigado, um grande abraço, né? Obrigado pela oportunidade.
Até a próxima. Altemir Gregolin foi ministro da Pesca, professor da Fundação Getúlio Vargas, presidente do Congresso Internacional que reúne aí a cadeia do pescado. Agora a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.